Deputado, qual a importância desse evento, a década da agricultura familiar, nesse contexto mundial e de Brasil?
Bom, em primeiro lugar, dizer que é uma alegria muito grande falar com vocês aí na Serra Gaúcha mais uma vez. Em segundo lugar, respondendo sua pergunta, dizer que essa é uma importância redobrada. Nós não estávamos imaginando nem aguardando, e talvez alguém sonhasse, mas se sonhou não acreditou, de que a ONU, Organização das Nações Unidas, a maior organização do planeta, nos seus debates e discussões através da FAO, que cuida da fome, da produção de alimentos no mundo, chegassem à conclusão, 196 países, de que é preciso decretar a década da agricultura familiar para tentar salvar o planeta. O que a FAO e a ONU concluem é de que em 2050, daqui a 30 anos, logo ali, nós vamos estar aqui para assistir isso. O planeta terá 10 bilhões de pessoas. Todos terão as suas necessidades de energia, de alimentos, de água. E a grande pergunta é, da onde isso virá? E aí tem uma grande contradição e um grande problema. Porque hoje nós temos 25% da população mundial que é obesa, está acima do peso. E em contrapartida, nós temos 11% de pessoas que passam fome, que não têm o que comer. Se eu somo 25 com 11, são 36% da população mundial que tem um problema ligado a esse tema. E nada mais justo e nada mais importante do que nós nos engajarmos nisto. E a década da agricultura familiar vem justamente nesse grande esforço, que não adianta 1, 5, 10 ou 20 países abraçarem esta causa. Ou essa é uma causa abraçada pelo planeta, ou em 2050 nós teremos grandes problemas. Porque todos nós sabemos que a fome causa conflitos e leva até a guerras. Agora, se tivermos alimento, podemos ter desenvolvimento e paz no mundo. Então, esse é o espírito que move a FAO, move a ONU, move a nós também da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, as entidades, a FETAG, a CONTAG já estão por aqui, a Assembleia Legislativa também, todos nessa direção, de que é preciso dar um passo adiante para que a gente possa produzir mais, produzir melhor, respeitar o meio ambiente, produzirmos menos lixo e fazer com que as futuras gerações também possam usufruir desse planeta que Deus nos deu e que nos cabe cuidar com amor e carinho.
Deputado, no contexto da agricultura familiar, que desafios terão que ser enfrentados para poder acontecer de fato?
Essa é a grande questão. Quais os desafios? Eu acho que nós temos muitos. Em falar em política pública, os governos precisam colocar as ferramentas à disposição. É crédito rural, é financiamento, é seguro agrícola, é crédito fundiário, assistência técnica, extensão rural, e aí nós podemos elencar muitas outras coisas mais. Agora, nós também sabemos de que só política governamental, ela por si só não resolve. Nós precisamos de uma aproximação do produtor, do agricultor, de quem produz o alimento com o consumidor. Afinal, o que o consumidor está disposto a comer? Ele quer um produto livre de impurezas, livre de agrotóxicos? Qual é o produto que ele deseja? Essa é uma outra questão, essa fidelização do consumidor com o produtor. Que hoje, inclusive, já existem alguns modelos que deram muito certo e que talvez a gente tenha ali uma grande oportunidade. Por outro lado, nós sabemos que nós precisamos, no campo, de sementes, de terra, de clima, de chuva, mas se nós não tivermos pessoas, nós não vamos conseguir fazer nada. Porque quem vai colocar a semente à terra, quem vai podar o parreiral, quem vai fazer a colheita, a safra, o processamento, são as pessoas. E nesse sentido, inclusive, tem uma recomendação muito forte da FAO de que é preciso fazer a sucessão rural. Ou a gente consegue fazer com que as pequenas propriedades, em especial, tenham um filho, um genro, alguém da família que vai tocar a propriedade daqui para frente, ou isso vai virar tapera, vai voltar a ser mato fechado e a terra tem uma função social que é de produzir alimentos. Então, esse também é um grande desafio que se apresenta, e aí não depende apenas de governo, depende também da sociedade, depende das entidades, das instituições, para que se possa vencer essas questões. E o jovem já disse, ele até fica no meio rural, mas ele precisa, lá no meio rural, das condições para poder estudar, ter acesso à internet, que o telefone funcione quando ele precisa se comunicar, energia elétrica, porque ninguém vai se instalar onde não tiver infraestrutura.
Deputado, essa proposta aí da década da agricultura familiar, ela chega no Brasil hoje, mas em que contexto social e político ela chega aqui no Brasil?
Na contramão. Nós estamos vendo de que nos últimos tempos a nossa agricultura familiar ela perdeu espaço em termos governamentais. Se nós formos olhar, nós já tínhamos o Ministério do Desenvolvimento Agrário que cuidava desse tema da terra, da produção agrícola, cuidava do crédito rural, do PRONAF, cuidava do tema do seguro rural, enfim, todas as políticas passavam pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Depois do governo Temer, se extinguiu o MDA e agora não tem nenhuma perspectiva de retomá-lo. Ou seja, não tem ninguém que está pensando a agricultura familiar como um segmento específico. Mesmo sabendo que mais de 70% de tudo que se come no Brasil vem justamente desse extrato. Porque a agricultura patronal tem um outro viés. Ela produz para exportação. Mas a agricultura familiar, que também exporta algumas coisas, ela tem a prioridade de atender o consumidor brasileiro, o nosso cidadão e cidadã que moram nas grandes, nas pequenas cidades. Então, essa temática, ela também, ela está dentro desse contexto, é muito importante. E o que a gente ficou mais triste ainda, semana passada, quando recebemos o orçamento de 2020. O governo está diminuindo fortemente os recursos na agricultura, no Ministério da Cidadania, a cidadania que cuida do programa de alimentação escolar, que cuida do programa de aquisição de alimentos, que tem sob a sua responsabilidade os programas sociais, onde muitas e muitas vezes, quando há, por exemplo, uma intempérie ou há um problema, vou dar o caso do leite, dá um problema que muita produção, o preço cai, o que o governo faz? Vai lá nas cooperativas, nos laticínios, e compra um volume de leite em pó e faz a regulação do mercado. Então, nós estamos vendo que, em termos reais, nós estamos diminuindo com muita força. Essa é a vontade do governo, do orçamento de 2020, e isso, com certeza, vai trazer reflexos também para as nossas pequenas cooperativas, vai trazer reflexos para os municípios, enfim, todos que estão envolvidos, direta ou indiretamente, nesses programas, vão se ressentir disso, salvo a gente consiga fazer uma grande articulação, que eu tenho dúvidas que realmente aconteça, para mudar esse orçamento aqui na Câmara dos Deputados e no Senado até o final do ano, quando isso deve estar votado.
Deputado, como enfrentar as barreiras impostas pelas nações mais ricas nessa questão da agricultura, já que a agricultura familiar ela tem sempre um olhar muito, digamos assim, no sentido também dos business, né? Porque o Brasil, por exemplo, é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Como enfrentar as barreiras?
Olha, nós temos uma barreira de 25 anos que o nosso agricultor enfrenta, que é o Mercosul. O Mercosul tem algumas coisas muito boas para o Brasil, mas especialmente para a indústria nacional. Produção de geladeira, freezer, fogão, linha branca, maquinários, motores concentrados por São Paulo, Minas Gerais, para eles o Mercosul é uma coisa muito boa. Agora, em compensação para os agricultores do sul do Brasil, é um problema sério. Por quê? Porque os argentinos, uruguaios e paraguaios em especial, produzem praticamente a mesma coisa que nós, com um clima que às vezes o deles é melhor que o nosso. E o custo de produção deles é menor. E dentro do acordo, maquinário, equipamento, tratores, que são, por exemplo, produzidos no Brasil, são exportados para o Mercosul sem impostos. Então, um trator que o nosso agricultor paga R$200 mil, os agricultores uruguaios pagam 107. Esse é um tema muito delicado, a gente vem falando disso há muito tempo, e não tem tido solução. E se avizinha agora o acordo que foi feito entre o Mercosul e a União Europeia, uma segunda barreira, que é esse acordo União Europeia-Mercosul, que certamente para o setor da uva, do vinho, dos lácteos, do leite, do queijo, nós vamos ter muitas dificuldades. Porque se nós aqui não temos subsídio para o agricultor, certos países da Europa, eles têm subsídio até para a vaca. Resultado disso, eles produzem melhor, eles têm custo menor e vão competir conosco de forma desigual. E essa concorrência vai ter reflexo direto no nosso cotidiano, na nossa vida. E, portanto, esse é um assunto que nós já nos manifestamos junto com as entidades, de que ou o governo cria salvaguardas para esses setores mais fragilizados, ou então está sujeito a alguns desses setores daqui a 10, 20 anos não existirem mais.
Para encerrar, deputado, agricultura familiar. Bem, o senhor é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. No âmbito da força política, da mobilização política aí no Congresso, como é que será colocada essa pauta da agricultura familiar?
Bom, quero antes dizer-lhe que a nossa frente começou ainda na década de 90, quando era deputado federal Egídio Pinheiro, pelo Rio Grande do Sul, era deputado federal o padre Rocker Zimmermann, pelo Paraná, e eles criaram essa frente, que até então havia apenas a Frente Parlamentar da Agricultura representada pelos grandes. E os pequenos, como nós chamamos com muito amor e carinho, os que nós temos na nossa volta, que produzem muito, mas têm pequenas áreas, chamada agricultura familiar, começou de lá para cá. Nós conseguimos melhorar o nosso time, ampliá-lo. Muitos parlamentares têm ligação com esse setor, em outros estados, por exemplo, no Pará, tem um deputado que é gaúcho, nasceu no Rio Grande, mas mora lá há muito tempo. Nós temos deputado no Espírito Santo, temos deputado em Minas Gerais, temos até em Pernambuco, identificado fortemente com esse tema e que tem nos ajudado muito nessa pauta. Felizmente, nem todos são do mesmo partido, que isso também ajuda a, digamos assim, doutrinar as outras bancadas para a importância que é esse extrato da nossa sociedade agrícola e rural, que é da agricultura familiar. E, por outro lado, nós conseguimos que o governo colocasse a Secretaria do Cooperativismo e Desenvolvimento Rural, um gaúcho chamado Fernando Schwenk, para cuidar um pouco mais dessas coisas. O que a gente, no entanto, lamenta é que tiraram praticamente todos os recursos dessa secretaria. Mas a nossa esperança é de que a gente consiga dar volta nisso, essa secretaria tenha mais recursos, possa apoiar mais o setor, e que nós, num futuro muito próximo, possamos ter recursos para ressuscitar o crédito fundiário, que há 3 anos está paralisado, morto, mesmo tendo 1 bilhão na conta, no fundo, e que dinheiro parado não movimenta nada. E nesse quadro, a pressão está aumentando muito no sentido de que se possa efetivamente fazer com que esses programas andem, que eles funcionem. Assistência técnica e extensão rural também precisa de uma grande reestruturação, até porque hoje no Brasil apenas 20% dos agricultores têm algum acesso à assistência técnica. Isso é muito pouco para o contingente de agricultores que nós temos. Então, trabalho não falta, vontade também não, mas temos certas barreiras que teremos que transpor. Mas eu estou confiante de que com muito trabalho a gente consiga avançar nesse processo.
Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Miriam Caravaggio. Daqui a pouco, então, às 9 horas, tem o lançamento aí em Brasília, né?
Muito bem, obrigado, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí em cima dos morros de Farroupilha e arredores.
Isso, obrigado. Queijos, sucos, verduras, frutas e artesanato. Então, tá, é esse o evento hoje, o lançamento da década da agricultura familiar, que vai acontecer em 26 estados brasileiros e em 111 países, né, esse evento.